Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Secretários de Fazenda dos Estados defendem simplificação da cobrança de impostos em comissão da reforma tributária. Senado pode votar amanhã projeto que autoriza a mudança do regime de tributação durante a crise sanitária. Pesquisa Data Senado revela queda na qualidade da educação na pandemia para 63% das famílias. Boa noite. A Comissão Mista da Reforma Tributária recebeu hoje secretários estaduais de Fazenda. Eles apresentaram algumas sugestões com o objetivo de simplificar a cobrança de impostos, acabar com a chamada guerra fiscal e não aumentar a carga tributária. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda Estaduais e do DF, Rafael Fonteles, apresentou as premissas para uma reforma tributária. Simplificação, cobrar menos dos mais pobres, fim de benefícios que estimulem a guerra fiscal, com exceção da Zona Franca de Manaus, e o não aumento da carga tributária. A simplificação viria da substituição de 5 impostos: IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS municipal, por um imposto sobre bens e serviços, que seria gerido por um comitê responsável por fixar as alíquotas mínima e máxima do novo tributo.
Essa questão de alíquotas mínimas e máximas é fundamental por dois motivos. Alíquotas mínimas para evitar uma nova guerra fiscal que poderia acontecer no momento em que os estados pudessem concorrer por uma alíquota menor. E alíquota máxima também, para evitar que a União, principalmente, avance sobre a base de consumo.
O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a vinculação do Comitê Gestor, do IBS, ao Senado.
Porque o Senado é a casa da federação. Como é que vai botar o Comitê Gestor vinculado aos estados, ou aos municípios, ou à União? O simples é vinculado à União. Então, os estados não querem isso.
A proposta dos secretários estaduais de Fazenda prevê ainda que a União poderia instituir um imposto seletivo sobre produtos como cigarros e bebidas.
E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a votação da proposta dele que institui a taxação de grandes fortunas. Segundo ele, a ideia é fazer que os ricos deem sua parcela de contribuição, uma vez que conquistaram um patrimônio que possuem não apenas com o próprio trabalho, mas também com a ajuda da estrutura do Estado erguida com o dinheiro dos impostos que todos os brasileiros pagaram ao longo dos anos, independentemente da renda.
A revista Forbes mostrou que 42 milionários brasileiros enriqueceram juntos na pandemia o equivalente a 177 bilhões de reais. Então, é justo, é sensato que aqueles que ganharam dinheiro na pandemia possam ajudar retribuindo aqueles que sofreram, perderam seus empregos, não têm acesso à medicação, a alimento.
E os senadores analisam neste momento, em sessão do Congresso Nacional, os vetos da Presidência da República a diversas leis. Ainda na noite de hoje deve ser votado o projeto de lei que abre crédito suplementar de 615 milhões de reais em favor dos Ministérios da Agricultura, da Justiça e da Defesa. O Senado pode votar amanhã um projeto que autoriza excepcionalmente as empresas a mudarem o regime de tributação escolhido no início do ano. O objetivo é socorrer quem escolheu pagar impostos sobre a expectativa de ganhos. Repórter Roberto Fragoso.
O chamado regime de lucro presumido é uma forma simplificada de tributação em que os impostos são calculados sobre uma parte do faturamento definida como ganhos pelo fisco, que varia de acordo com o ramo de atividade, de 1,6% a 32% da receita bruta. Além de ser mais fácil de calcular, esse regime é vantajoso para quem espera lucrar acima da margem fixada. Com a pandemia do coronavírus, no entanto, muitos que optaram por pagar impostos dessa maneira amargam prejuízos. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou um projeto para autorizar, excepcionalmente, em 2020, a mudança para o regime de lucro real.
Lógico que tem uma questão operacional. Vai ter que zerar um balanço, um balancete, e a partir desse balancete, você então muda o regime. Mas nós não podemos deixar para cobrar depois um imposto sobre o faturamento que não existe mais e as empresas quebrando.
Também será permitido migrar para o Simples Nacional, desde que o faturamento não ultrapasse o teto de R$ 4.800.000, proporcional aos meses restantes quando a empresa pedir a mudança, em julho ou outubro. Além de menos burocrático, o Simples também cobra taxas menores, que variam de acordo com a atividade e, principalmente, a faixa de faturamento.
O corpo de Dom Pedro Casaldáliga foi enterrado hoje em São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. O religioso pediu para ser sepultado no cemitério Carajá. Repórter Pedro Pincer.
Foi Dom Pedro quem pediu para ser enterrado no cemitério Carajá, como é chamada na região, a área onde eram sepultados indígenas e trabalhadores sem terra que foram explorados e muitas vezes assassinados pelos grileiros de terras da região. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que o religioso é um ícone do Estado e anunciou projetos para a criação, em homenagem a ele, de um parque municipal, de um local de preservação de animais silvestres e de uma área de preservação ambiental, com foco na regularização fundiária. Ele disse que a história de vida de Dom Pedro tem que virar referência para as próximas gerações.
A orientação espiritual e filosófica de Dom Pedro restará um grande vazio, difícil de ser preenchido. Porém, seu amor, a sua luta e suas inspirações serão bússolas para o nosso caminhar daqui para frente.
O Dia Internacional da Juventude é comemorado nesta quarta-feira, 12 de agosto. A data foi criada pela Assembleia Geral da ONU em 1999. No Senado, há várias iniciativas e projetos de lei em análise que pretendem garantir educação, saúde, emprego e renda para essa parcela da população. Repórter Raquel Teixeira.
Cerca de 51 milhões de brasileiros estão na faixa etária reconhecida por lei como juventude, entre 15 e 29 anos, segundo dados do IBGE. Aprovada pelo Congresso Nacional em abril do ano passado, a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da Juventude tem o objetivo de garantir os direitos dessa camada da população, como explica o presidente do grupo, o senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Essa frente parlamentar tem o papel de acompanhar de perto e apoiar essa construção, focando todos os esforços na busca de soluções e caminhos para que as políticas públicas de juventude alcancem o seu resultado desejado.
Mais recentemente, dois outros projetos de lei foram apresentados para beneficiar diretamente esse segmento da população, como o que assegura acesso à internet para estudantes de baixa renda e o que destina a adolescentes órfãos 5% das vagas gratuitas em cursos e programas de educação profissional.
Mais de 20 milhões de estudantes tiveram as aulas suspensas em função da pandemia. É o que apontou uma pesquisa do Instituto Data Senado, que também sugeriu uma percepção de queda na qualidade do ensino entre as famílias. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a pesquisa, a qualidade do ensino diminuiu para 63% dos pais de alunos em ensino à distância e 75% preferem que as aulas voltem a ser presenciais após a pandemia. Apenas 8% respondem que a mudança de formato ampliou a qualidade do ensino. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, os números são importantes para a elaboração de políticas públicas.
A pandemia teve efeito devastador na saúde, como todos sabemos, na economia, e essa pesquisa aponta também para um problema muito grande na área da educação.
De acordo com o Data Senado, o número de alunos com aulas suspensas é bem maior entre os matriculados na rede pública. São 40% contra 18% da rede privada. O acesso à internet também é desigual. Enquanto 96% dos estudantes particulares estão conectados, o número cai para 26% entre os do ensino público. O levantamento do Data Senado foi feito com 2.400 brasileiros entre os dias 24 e 28 de julho.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos, pediu o imediato retorno das aulas nas escolas públicas e privadas do Ceará. Ele lamentou a ausência de posição e firmeza das autoridades, que ainda mantém o fechamento das escolas por causa da pandemia.
Só no estado do Ceará, 170 escolas já fecharam por causa dessa pandemia do coronavírus. E outras estão aí desesperadas. Então é uma atividade que gera emprego, não apenas de professores, mas também de outros servidores, de outros técnicos, de pessoas que fazem a manutenção, a segurança.
E amanhã o Interleges vai promover um debate online com especialistas das áreas de educação e comunicação sobre a necessidade de adaptação dos cursos de ensino superior no Brasil após a pandemia. O webinar O Poder Legislativo e os Desafios do Ensino Superior Pós-Pandemia vai ser transmitido ao vivo a partir das 5 da tarde pelos canais da TV Senado e do Interleges no YouTube ou pela página do E-Cidadania em senado.leg.br. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.